Muitíssimo bem-vindos ao Parallax Podcast. Hoje vamos ter aqui o Marcelo Calegari. Marcelo, é um costume do programa a gente deixar o convidado se apresentar, porque não tem pessoa melhor para falar de você do que você mesmo. Então, por favor, se apresente para o nosso público.
Tá bom, então, sei lá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. A hora que vocês forem ouvir, tenham um bom momento. Bom, sou Marcelo Calegari, vou fazer uma mini apresentação, assim, né, de onde eu vim.
E pode falar o que der na sua cabeça, sabe, seu time favorito, sua graduação, qualquer coisa que...
Eu costumo me apresentar o seguinte: eu sou filho do... Meu pai, ele é de Porto Feliz, interior de São Paulo, e ele é descendente de italiano, português... E diz que tem um alemão lá, a gente desconfia que deve ter algum indígena no meio, mas não é declarado. E a minha mãe, ela é argentina, e da parte da mãe dela, ela é filha de sírio com italiana, e da parte do pai é filho de judeu espanhol com índia. Então tem essa mistura. Aí eu tenho mais 3 irmãos. Sou casado aí com uma cabocla amazonense aqui e já tenho 2 filhos, 2 caboclinhos. Aí, então, eu sou assim, eu carrego essa minha tradição, né? E enquanto formação acadêmica, estudei, a gente foi morando em muitos lugares, mas na época de, assim, colegiar a graduação, a gente estava em São Paulo, aí eu fiz graduação em psicologia na USP, entrei em 97, saí em 2002. Aí fiz mestrado, concluí em 2005 e o doutorado em 2010. E quando eu estava no mestrado, eu fui num congresso de extensão universitária, que a gente tinha um projeto de extensão, e eu conheci o pessoal do Amazonas, do Serviço Social, as professoras, as alunas aqui, né? Aí a gente ficou amigo e tal, e elas convidaram a gente, eu e uma colega, para vir para o Amazonas, para desenvolver um trabalho em comunidades ribeirinhas. E a gente aceitou, isso foi em 2004. Elas só foram chamar a gente em 2006. Aí eu estava recém-entrado no doutorado, voltei depois de um mês das comunidades ribeirinhas, voltei para São Paulo, eu não tinha nem feito matrícula em disciplina ainda. Aí eu falei para o meu orientador que eu queria mudar de projeto, ele aceitou, assim, me deu assim, tá bom, mas você se auto-orienta aí. Aí eu falei, tá bom. Foi dessa vez, primeiro em 2006, daí foi mais uma vez em 2007, e aí eu vim morar aqui em Manaus, 2008 e 2009, né? Completar os 4 anos de doutorado. Fiz esse sanduíche informal, digamos assim, para poder ir a campo assim, com frequência, né? E aí eu fiquei indo a campo realmente com frequência. Aí voltei para São Paulo só para defender. Aí, nesse tempo que eu estava aqui, eu conheci o pessoal daqui, as pesquisadoras, e uma delas me chamou para trabalhar no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, chama INPA. O INPA, na área de biológicas e florestais, ele é bem conhecido. Já na área de humanas, assim, quase ninguém conhece muito bem, não. Mas tem lá um núcleo bem pequeno de ciências humanas, sociais e da saúde. E é tem uma psicóloga lá. E ela me chamou para ser um jovem pesquisador lá. Eu fiquei mais 3 anos lá, então. 2011, 12... 13 e o início de 2014 eu fiquei como professor visitante na UFAM, a Universidade Federal do Amazonas. Fiquei 2 anos, 2014 e 2015. Aí, quando virou 2016, eu prestei concursos, passei num concurso na Universidade Federal de Goiânia e fiquei lá quase um semestre. Mas em seguida, enquanto eu estava lá, abri o concurso aqui na UFAM para carreira definitiva, né? Aí eu prestei, passei e voltei para aqui. Então, desde 2016, eu estou de volta aqui ao Amazonas. E nesse trajeto, então, eu fiz trabalhos nas comunidades ribeirinhas, seja assim, em território tradicionalmente ocupado ou em unidade de conservação, né, da natureza. E ao longo assim, dessa trajetória, acabei também me deparando assim, com as questões indígenas e eu, ultimamente, tenho trabalhado assim, com os indígenas também, né? Aí a primeira aluna do programa de pós-graduação indígena em psicologia, né? PPG, Psicologia da UFAM, ela entrou esse ano e veio para mim, né? Me orientando. A gente está começando a desenvolver um trabalho, ela baniu. Então, assim, de maneira geral, essa é a minha trajetória acadêmica, né?
Marcelo, eu vou voltar só um pouquinho na tua fala. Tu falou que tu tava fazendo... ia começar o doutorado, né? E foi convidado para esse trabalho com comunidades ribeirinhas, né? Você já tinha interesse com esse tipo de trabalho? Ou apareceu a oportunidade ali e você falou, vamos tentar, vamos ver no que dá?
E como... Tá, eu vou explicar bem essa situação, né? Como é que foi? Eu falei assim, eu fui lá no Congresso de Extensão Universitária e conheci as professoras do Serviço Social da UFAM, né? E eu fui apresentar um trabalho em instituição, que a gente via em Delegacia de Polícia e na antiga FEBEM, que era a Fundação do Bem-Estar do Menor. Que é assim, o pessoal não gosta, mas é assim, é um presídio para...
Para menor de idade,
é. Que cometeu ato infracional e tal. Aí, elas ficaram muito interessadas nessa nossa leitura assim, institucional, comunitária, né? E aí a professora aqui ficou falando assim, olha, eu já fui para psicologia, não tem quem trabalhe com comunidades e tal. Então, vocês querem ir para lá, né? Eu falei, tá bom. Aí, quando eu cheguei aqui, como é que surgiu esse interesse, assim, né? Na conversa com elas daqui, né? Foi meramente, assim, quase de curioso mesmo, assim, porque eu, sei lá, assistia Globo Repórter, essas, sei lá, documentários das pessoas viajando aqui na Amazônia e tal, essas coisas, assim, né? Foi, assim, meio que curiosidade, assim, né? Aí, curiosidade pessoal e, por um lado, a gente já tinha uma leitura institucional comunitária, né? Assim, da psicologia. E então, elas ficaram interessadas. E, além disso, aqui não tinha ninguém que trabalhasse mais diretamente, sim, com comunidades ribeirinhas ou indígenas, assim. Aí, né, quando eu vim a primeira vez, em 2006...
Isso aqui você diz na... em Manaus.
Aqui eu tô falando Manaus, porque eu tô aqui em Manaus. Quando eu vim pra cá, pra Manaus, eu fui na UFAM lá, né? Eu fui lá, na época era Departamento de Psicologia, e realmente, assim, os professores que tinham lá na época, não tinha ninguém fazendo um trabalho sistemático com ribeirinhos e com indígenas também não. Tinha, assim, uma coisa pontual só, assim, fez um trabalho, depois outro. Então, eu vi, assim, que tinha uma grande oportunidade para mim, para desenvolver um campo e eu, assim, ter uma contribuição singular, assim, né, a partir da minha área, né. Então foi com essa bagagem, assim, e com esse olhar de oportunidade que eu enxerguei, que eu voltei para São Paulo e falei com o meu orientador. E aí ele falou, só que eu não tenho condições de te orientar, né, nessa temática, né. Eu até cheguei a cogitar outra orientadora lá na época, mas ela não tinha vaga e tal. Aí eu acabei sendo assim um pouco autodidata. E aí eu tive orientações assim, informais com outros professores. E aí então foi assim que eu, tendo vindo com a experiência, aí eu vi a oportunidade, gostei bastante. Falei, eu preciso abraçar essa oportunidade. Aí foi isso que eu fiz.
Você fez essa experiência com comunidades ribeirinhas e a minha pergunta é especificamente, como é que foi essa experiência? Se, assim, entrar um pouco de detalhe de como é que foi ela, porque ela claramente ela despertou um interesse muito grande em trabalhar nessa área. Né? Então...
Eu cheguei aqui, então vou contar assim como é que foi quando eu cheguei a primeira vez. Mas...
Quase que uma prosa.
É o seguinte, eu cheguei em Manaus em 2006, a cidade era assim, muito quente, suja, meio bagunçada. Continua sendo mais ou menos assim, né? Pra quem vem a primeira vez, assim, fica meio chocado com isso e tal. Aí, a gente só ficou 3 dias aqui, só enquanto preparava a ida para o interior, né? Aí a gente foi para o interior. Fomos para Coari, que é no Solimões. Eu acho que ali é Médio Solimões, e depois fomos para o Alto Solimões, que é mais alto, mais longe, né? Mais para o alto, que foi em Tabatinga, já na divisa com a Colômbia e Peru. Tá bem longe
mesmo. Bem na fronteira mesmo.
Aí, quando eu cheguei, assim, aqui no interior era o jeito que eu via na televisão nos documentários, né? Manaus é uma cidade grande, que nem outras, com problemas urbanos e tal. E lá no interior é já a Amazônia, assim, a floresta, aqueles rios gigantes, aquelas coisas, né? Aí, então, já fiquei assim impressionado com isso. E quando a gente foi para a comunidade, o pessoal, eles eram muito tranquilos, assim, as pessoas, né? Muito tranquilos. Tipo assim, muito mais do que eu imaginei que eram, assim, né? Uma coisa que me chamou a atenção é que os bichos eram muito tranquilos também. Isso daí eu achei engraçado, assim, porque tinha uma vaca lá no meio, cachorro, gato, assim, eles eram todos tranquilos, não é esses cachorros ficar latindo. Eles eram os cachorros assim, que não latia, que
extremamente
eram
dócil.
É, a vaca lá dócil então. E aí as pessoas eram muito receptivas, afetuosas, assim, nunca tinham me visto e já assim, me tratavam de igual para igual, né? E tinha um jeito de ser simples, assim. Aí eu, assim, gostei disso. E a parte dessa simplicidade das pessoas, eu vi que também havia muitas questões, muitos problemas, assim, a serem enfrentados, né? Em defesa dessas pessoas, né? Então eu vi, assim, bom, eu posso ajudar em alguma coisa, né? E além disso, uma coisa, assim, que me chamou muito a atenção foi que eles começaram a falar umas histórias, assim, que a princípio eu achei um pouco estranhas, assim. E o pessoal aqui, sei lá, em outras regiões, o pessoal fala assim, causos, né? Mas aqui eles falam assim que é misura.
Misura.
Misura. Misura quer dizer histórias, assim, sobre coisas da floresta, seres da floresta, assim, né? Como se fosse, assim, quase história de terror ou história de contos de fadas, assim, né? E aí eles começaram a falar dessas histórias. E eu, naquele primeiro momento, eu não sabia de nenhuma lenda amazônica, mito, nada disso. Eu não sabia de nenhum personagem, eu não sabia de nada. Eu simplesmente vi na televisão a floresta, os rios, indígenas e essas coisas e tal, né? E aí eu lembro que eu tava sentado lá num barranco, assim, a gente tava olhando o rio. Era tarde, e aí eu tinha lá os ribeirinhos lá, aí eles começaram a falar assim, bem na frente assim, do Rio Solimões, assim. Olha, é porque não era o Rio Solimões, era um braço do Rio Solimões, era um outro rio que estava no Solimões. Aí ele falou assim, olha, porque às vezes passa uma cobra aí, que tem uns 10, 15 metros. Aí eu assim já olhei pra minha colega, assim, né? Aí eu fiquei, assim, anaconda, né, assim, sei lá, uma coisa assim, né. Aí eu fiquei assim, só pensando, pô, esses caras também vem muito filme, assim, hollywoodiano, né.
Tipo de terror, né.
Só que aqui na região é um, digamos, um personagem, um animal típico dessas histórias é a cobra grande. Então, é esse que ele me falou, que eles viam, assim, o rastro no rio. É um personagem que existe em qualquer lugar aqui no Amazonas, em Manaus. As pessoas falam, ah, cobra grande. Todo mundo já sabe que é essa cobra, não sei se é fictícia, imaginária ou verdadeira, sei lá, assim, a existência dessa cobra grande, mas que existe no discurso das pessoas, né? Depois ele teve um cara lá, e falou, acho que foi um cara, assim, não lembro se era um cara ou uma mulher, aí falou assim, ah, tem aquela castanheira. A castanheira é uma árvore muito grande, assim, muito alta e tal, né? Ela é, inclusive, protegida, não pode cortar a castanheira e tal. Aí eles falaram assim, ah, é. Às vezes, assim, a gente vê como se fosse, assim, uma chama azul, assim, ao redor da árvore. Aí eu, de novo, minha...
Olha uma colega.
Olhando, assim, sei lá, meio assustado, assim, e tal. E entre outras histórias, assim, que aos poucos eu fui ouvindo, né? E aquilo, assim, digamos, despertou, assim, o meu interesse de saber o que que eram essas histórias, como é essas vivências das pessoas na floresta, né? Aí aos poucos também eu fui, por causa de um monte de atividades que eu gosto de fazer, às vezes a gente entra na floresta também com os mateiros, assim. Não só atividade de profissional de pesquisa, sei lá, comentário, mas a minha atividade, assim, pessoal, assim, né? O meu interesse pessoal, assim. Aí a gente entra na floresta e eles também contam histórias, assim, incríveis. Então eu comecei, assim, a ver que a floresta era realmente um universo desconhecido e misterioso para nós, assim, sei lá, pessoa urbana comum, né? Porque pro caboclo ele tá acostumado, que é o cotidiano dele, né?
Ele nasceu e viveu lá, né, basicamente.
É, ele viveu lá, tá. E já pra mim que sou urbano, pra mim é muito diverso, né? E aí, isso me cativou bastante, assim. Então, o que que é, então, essa simplicidade das pessoas, esses problemas, digamos assim, sociais que existem, de ordem de políticas públicas, e esse lado, assim, fantasioso, místico, sei lá, esotérico, religioso, não sei assim, nem classificar, espiritual, assim, sei lá, dessas
essa
histórias.
Mistura, né?
É, assim, parece contos fantásticos, assim. E eu, no meu gosto pessoal, eu gosto muito de ler histórias e contos, contos de fadas, histórias e mitos de culturas, né? Eu tenho um monte de livro, assim, que tem esses títulos, mitos celtas, sei lá, histórias indianas, contos andinos, eu tenho um monte. Então, mas essas pessoas aqui que eu tratando diretamente com elas estavam me contando em primeira mão um monte de coisa, né? Ao invés de eu ler um livro, assim. Então eu poderia ter essa experiência direta com essas pessoas, né? Então foi uma junção desses fatores e a oportunidade profissional, né? Que assim, ninguém está trabalhando com isso. Alguém precisa fazer o trabalho? Opa, tem eu então, né? Então foi assim que eu me cativei para iniciar o desenvolvimento dos trabalhos.
Você também disse que chegou na UFAM e não tinha nenhum pesquisador que trabalhasse com essa área de maneira consistente, né? E a UFAM...
Na
psicologia, deixando claro aqui.
Na psicologia, porque das outras áreas lá tem uma longa tradição, assim, nas ciências sociais, assim, tem... O do serviço social... que foi essa professora, ela, a carreira dela é serviço social na Amazônia, então ela também tem uma longa caminhada ali, assim.
Mas, sim, na psicologia não havia um histórico recorrente de trabalho com essas comunidades ribeirinhas, esses povos, né? E a UFAM é o maior centro acadêmico da região da Amazônia. Então... Por que você acha que se deve essa ausência de trabalho da psicologia com esse meio de pesquisa, meio de vivência e pesquisa ainda tão abrangente?
Tá. Por que isso aconteceu lá, né? Quando eu vim, foi em 2006, e o curso tinha 10 anos, da UFAM, psicologia tinha 10 anos. Então era um curso muito novo. E eu me falaram assim, que o primeiro curso de psicologia... em Manaus, também não era muito anterior a isso, não. Se eu não me engano, era dos anos 90, da UBRA, Universidade Luterana do Brasil. Tem ainda aqui, assim, em Manaus, né? Não sei se foi final dos anos 80, início dos 90, que fizeram um curso nessa particular aí. Aí começou a formar alguns psicólogos. Só no ano de 96... fizeram curso de psicologia na UFAM. Então, quando eu cheguei em 2006, tinha 10 anos de curso, né? Então, quando eu vim essa primeira vez, nesses 10 anos de curso, o que que eu imagino, assim, as pessoas trouxeram aquela psicologia que a gente hoje chama de tradicional, que é uma psicologia eurocêntrica norte-americana. Ela é eurocentrada, né? Assim, com aquela... modo de ver o mundo, uma epistemologia, que quer dizer assim, como é que nós conhecemos as coisas, o mundo, a natureza do conhecimento, o saber, que é herdado assim da Europa e que passou para os Estados Unidos e veio para nós aqui, né? Então, formou um curso de psicologia, tem que seguir lá aquele currículo mínimo, tem que dar lá as áreas clássicas, né? Educacional, clínico, do trabalho, né? Que fala, às vezes, antigamente se falava industrial, né? Depois organizacional, trabalho, né? Esse educacional, assim, escolar também, né? Aí tem algumas áreas, assim, relativamente novas na psicologia, na época e hoje, assim, sei lá, psicologia hospitalar, já tinha necessidade de psicologia comunitária, tinha lá psicologia social, sei lá. As áreas mais clássicas de um currículo a ser implementado, né?
Mais difundidas, né?
mais difundidas. E uma boa parte dos professores também é de fora, né? Então, esses dois fatores, assim, professores que vêm de fora, uma tradição científica eurocêntrica e um outro fator, essa tradição científica eurocêntrica, ela classifica assim, com o centro superior e o local nativo inferior, assim, né? Latino-americano inferior, assim, indígena inferior, né? Então, aqui no Amazonas, assim, há um histórico, isso já também é bastante discutido, debatido, escrito, publicado, né? De que as pessoas, assim, sentem um preconceito, uma diminuição, quando fala, assim, se refere ao povo daqui como igual às coisas da floresta, porque é como se a floresta fosse menos, o indígena menos, a cultura cabocla é menos, enquanto a erudição, a alta cultura, essas coisas estão de fora, europeia, né?
Se conhecimento europeu fosse superior, né?
Isso, então as pessoas também sentem, digamos assim, como se fosse uma vergonha, assim, um preconceito, não gosta disso, né? Então, esse elemento também, gente de uma psicologia nova que está sendo implantada e que tinha que se envolver essas áreas mais tradicionais, então, por isso que eu vejo assim, que naquele momento não havia ainda uma entrada sistemática em questões amazônicas, assim, né? De modo geral. Aí, depois, com o tempo, eu estava aqui e a outra pesquisadora do INPA, ela também trabalhando muito questões amazônicas. Tanto que a gente começou a falar, assim, no programa de pós-graduação, até mudou na linha de pesquisa, colocou lá questões amazônicas, umas coisas assim. O pessoal começou a olhar mais para esse lado, assim, de que mesmo no mundo urbano de Manaus, mesmo sendo urbano, aqui é amazônico, né? E aí a gente tem interiorizado, assim, algum dos professores, né? Indo fazer trabalho de outras áreas, começaram já a fazer trabalho em comunidade ribeirinha, com indígena, e enfim, então foi por isso. Sim. Agora o curso tem 20, já vai fazer uns 25 anos, né, de curso, então agora já está mais ampliado, né, assim, então não sou só eu que vim com esse olhar, digamos, amazônico, mas os outros também já estão ampliando seu olhar.
Você falou do histórico da psicologia e por ser uma ciência desenvolvida mais conhecimento europeu, eurocêntrico e tudo. E isso é algo que a gente vê também quando, na aplicação da psicologia na América Latina. A maioria esmagadora das pesquisas, isso do século passado, mas a maioria esmagadora das pesquisas e desenvolvimentos teóricos, elas foram, e até testes mesmo, foram desenvolvidos com populações norte-americanas ou europeias, né? Quando isso é importado para cá, a gente se encontra numa realidade diferente. Mesmo sendo um ambiente urbano, numa economia globalizada e tudo, ainda é um cenário bastante diferente culturalmente, né? Você encontrou alguma resistência ou uma dificuldade maior de trazer essa visão mais essas comunidades ribeirinhas para pesquisa na psicologia?
Não. Assim, não encontrei resistência não, assim, porque apesar, assim, dos outros professores no momento, nenhum trabalhava com isso, mas nenhum foi resistente, assim, né? Não, você não está fazendo ciência. Não, nunca teve isso, né? O que teve, assim, o que eu vejo, é falta de referências mesmo, assim. O que eu vou ler e o que eu vou indicar para os meus alunos. Isso sim há uma resistência, assim, porque não tem, assim, onde eu vou encontrar isso, né? Então a gente tem que recorrer, assim, por exemplo, a gente que escreve. Sociologia, antropologia, a professora lá do serviço social, né? Aí da psicologia, nos últimos tempos, né? Tem gente que tem falado assim, uma psicologia decolonial, as epistemologias do sul. A própria psicologia comunitária, que é a que eu me filio mais, eu tenho uma pergunta, se eu for dizer, você é dentro de qual linha mais firmada da psicologia você se enquadra? A psicologia social crítica, psicologia social comunitária, né? Seria essas daí, assim, né? Um pouco de psicologia política, estudei um pouco de psicologia ambiental também. Mas a minha psicologia mesmo, assim, a que eu quero falar, ainda a gente tô começando a escrever, assim, porque senão eu não encontro referências, né? Então, nos últimos tempos eu tenho me ligado a pessoas que estão formando a psicologia rural latino-americana. Por que essa psicologia rural latino-americana? Porque, como é que eu fui parar nela, assim? Porque eu ficava falando de comunidade ribeirinha e tal, e eu encontrei alguma... Eu até organizei um livro em 2016, que eu juntei gente da Amazônia, de psicologia, que trabalhava com comunidade ribeirinha. Era meia dúzia só, entende? Aí eu tava sem pares, assim, pra quem conversar. Já quando fui pro âmbito, assim, rural, que era gente, sei lá, de toda a América Latina, seja lá nos Andes, ou em qualquer lugar, assim, nos campos, sei lá, em qualquer ambiente rural, assim, de qualquer país, eu vi que tinha coisas semelhantes que a gente falava, né? E aí essas pessoas também têm falado, assim, de uma epistemologia diferente, de dar voz ao ribeirinho, no meu caso, mas, sei lá, ao camponês, ao andino, ao indígena.
As comunidades locais, né?
As comunidades locais. E aí eu comecei a ver que, então, esses são os meus pares e ver essa literatura, assim, né? Que ela caminha mais nesse sentido de ser uma psicologia da libertação, essa psicologia self-crítica, essa psicologia social-comunitária, um pouco de psicologia política, um pouco de psicologia ambiental, essa psicologia decolonial, novas epistemologias. E aí eu comecei também agora a amigar, com o pessoal aqui na América Latina que fala de psicologia. Aqui no Brasil a gente falaria assim, povos indígenas, mas em outros países da América Latina, eles tem alguns países que as pessoas não gostam de usar o indígena, então eles preferem falar psicologia dos povos originários, psicologia dos povos locais, né? Dos povos nativos, né? Então, dentro dessa perspectiva é que eu estou assim guiando meu pensamento, minha produção acadêmica, para escrever alguma coisa assim que eu possa, digamos, como é que eu vou explicar a árvore pegando fogo de uma chama azul?
Sim.
Os ribeirinhos me falaram, né? Ou lá a cobra grande. Eu tenho assim muitas e muitas histórias assim a respeito de essas vivências fantásticas do povo aqui do interior. E os próprios indígenas também, eles falam assim umas coisas assim muito diferentes, assim, muito diferentes do que é esse nosso pensamento de tradição greco-romano, judaico-cristão, né? Que eu acho bom, ótimo, tal, mas quando eu vou conversar com um indígena, por exemplo, ou esse ribeirinho assim, não encaixa as categorias. Então é por isso que eu assim, tô tendo que buscar referências, que não são tantas, e eu tô tendo essa necessidade de criar as próprias referências para eu poder explicar.
Você podia dar um exemplo dessas categorias que não encaixam, para deixar um pouquinho mais claro?
Não, é o seguinte, primeiro, psicologia não tem alma, espírito, sendo que até 1800 e bolinha tinha. Quando o Wundt lá e os outros psicólogos na época resolveram estudar as questões da cultura ou o indivíduo enquanto individual, existiam essas duas. Uns que eram mais assim, para o lado social-cultural e uns mais para o lado individual. A questão da alma, do espírito, nessa ela foi se perdendo. Até que quando psicologia se configurou como uma questão individual, era primeiro pela consciência e depois foi esquecido também a consciência. Aí foi para a mente, depois foi para o comportamento, né? Que é onde a psicologia se fortaleceu lá pela ciência behaviorista, né? Aí, de uns tempos para cá, alguns têm retomado a consciência, pelo menos, assim, a consciência, né? Só que esses fenômenos, assim, que as pessoas falam, sei lá, vamos numa religião aqui que diz que a pessoa conversa com um ser aí e tal. Como é que eu vou falar e explicar isso, sabe? Aí depois, um indígena aqui da etnia Tucano, que eu desenvolvi um trabalho com eles, eles falam assim, existem quatro tipos de seres humanos. Quatro ou cinco, agora estou na dúvida, mas quatro. Um somos nós, E tem os outros quatro, em outros ambientes. Eles estão lá, tá, nos ambientes. E a gente tem uma pessoa, assim, que aprende. Esse não é assim, um indígena que vem com o dom. É o indígena que ele aprende. Ele aprende como se relacionar com esses outros seres humanos. E aí, se relacionando adequadamente com esses outros, ele evita doenças, ele tem uma vida boa, ele se enche com mais conhecimento, porque esses outros seres transmitem conhecimento para ele. Como é que eu vou explicar isso pela psicologia, entendeu? Tem categoria, assim, não
só,
tem.
Só para uma questão de curiosidade mesmo, qual é a nomenclatura que lhe dão para esses outros tipos de seres humanos?
Seres humanos.
Só seres humanos mesmo, né? Eles...
Sim. Eles, nesse caso aí dos tucanos, é o tucano, né, eles são Iepa Maçã, que seria, tem uns que traduzem gente, peixe, e tem um que gente de Iepa, que seria o criador, assim. E os outros lá, invisíveis, só que visíveis para alguns, é o Uai Maçã, que seria também gente, Uai, assim, essas gente invisível, que não completou um processo de transformação. Lá na mitologia deles, da canoa da transformação. Aí eles têm que entrar na mitologia deles para dar essa explicação, assim, né? Mas eles... Eu levei o meu filho um dia... Eu vou começar a contar a causa aqui, né?
Sim, não. Por favor.
Aí eu tava lá numa feira que tava tendo, aí tinha o Tucano lá, né? O João Paulo Tucano. E aí ele... Eu conversando com ele lá, assim... Eu falei, ó, rapaz... É porque o meu filho, pô... Tinha uns... 6, 7 meses, meu primeiro filho. Pô, ele fica ficando assim, resfriado direto, pô, muito chato isso. Ele falou, ah, leva lá no centro de medicina indígena, que foi ele que criou o centro de medicina indígena aqui em Manaus. Existe isso. Que centro de medicina indígena, o nome indígena que eles deram, que tem lá na placa, é Baceri-Cowi. Baceri-Cowi, centro de medicina indígena. Qualquer pessoa pode ir lá ser atendido. Tá. Aí ele falou, leva lá o seu filho, o meu pai. Ele falando, né? O meu pai, que é um dos especialistas. Para eles falam, em português, eles falam especialista. Eles não falam assim, pajé, sei lá, guru, xamã. Eles não falam, eles falam assim, especialistas. Fala, o meu pai é um dos especialistas. Ele vai fazer o Bacessé. O Bacessé... Como eles traduziram para o português, é como se fosse assim, um benzimento. Ele vai fazer o Bacessé. Você vai ver, seu filho vai crescer bem, saudável, com apetite. Isso era sábado à tarde. Aí eu levei, domingo não funcionava, eu levei ele na segunda lá. Segunda de manhã eu levei. Aí tava lá o pai dele, né? Que não fala português, só fala lá na língua, lá tucano. E tinha os intérpretes lá, né? Aí eles... Falei, ah, eu quero aqui meu filho, tá, porque ele tá ficando muito doentinho, não sei o quê. Aí ele disse que tá bom, que ia fazer os Bacessé, que era pra eu esperar ali na sala lá fora, lá, com meu filho também lá fora, assim. Aí ele pegou um copo d'água e ficou lá cantando, falando umas palavras, sei lá o que mais ele fez, mas eu sei, o que deu pra ouvir era isso, né? E enquanto isso eu fiquei perguntando lá pro intérprete, o que são essas coisas que ele tá falando, né? Ele falou, é como se fosse uma linguagem muito técnica, que eu não aprendi ainda, porque é como se fosse fazer uma faculdade, que você aprende uma linguagem técnica, o especialista também sabe umas palavras, uma linguagem técnica, né? Aí passou, sei lá, uma hora e meia, assim, mais ou menos, aí ele terminou, ele falou, dá essa água pro seu filho. Aí ao longo do dia, eu fui dando para ele e tal, e magicamente, assim, ou não, ou essa ciência indígena, meu filho realmente não voltou a ficar doente assim, tão grave. Ele ficou mais de um ano aí que não teve nada, assim. Esses últimos tempos aí, agora pegou um resfriadinho, mas logo melhorou. Então, funcionou, assim, o Bacessé, né? Esses benzimentos que ele fez. Como é que eu vou explicar isso também, entendeu?
É complicado.
Ah, então eu tenho que, em contato com esses povos indígenas principalmente, que eles têm essas práticas diferenciadas, né? Então para ele se dirigiu aos Uai Maçã, esses outros seres humanos, né? Ele sabia como se relacionar com os outros seres humanos, fez lá o benzimento da água, Aí eu dei pro meu filho, e meu filho, assim, então, graças a isso, então tá bem de saúde.
Agora, explicar isso de forma acadêmica é uma...
É por isso que o seguinte, a academia, como é que é assim, a academia, a ciência universitária, né? Ela se... Isso também tem bastante escrito, bastante criticado, né? Ela se fundou, assim, negando os outros saberes, né? Especialmente se separando da filosofia, se separando da religião e espiritualidade, né? E se fundando no método empírico. E nós, assim, já das ciências humanas, a gente meio que quer negar o método empírico, assim, mas, de uma certa maneira, às vezes a gente ainda está com um pouco de dificuldade, assim, de...
Ainda tem um pé nele, né?
É, de questionar essa questão do sujeito-objeto, assim, né? Então, questionar o sujeito-objeto. Então, hoje algumas pessoas têm falado assim, recuperar a questão do sujeito-observador na observação, recuperar o que está para além do que a gente sabe, né? Isso que fala transdisciplinar, né? Porque há coisas que a gente não explica mais que estão lá e que influencia, e que, então a gente pode conhecer, né? Não é que, não é assim, o que eu não sei explicar não existe, mas é, não.
Não depende não sei explicar, do olhar do observador para existir, né?
É, existe sim, e lá o especialista fez a regra e meu filho melhorou, tal. E entre outras, assim, questões que a gente vê, então, que a ciência universitária, ela, de uma certa maneira, ainda propaga essa superioridade no saber, né? Então, o contato com esses povos e com pessoas, assim, do mundo rural, pessoas, assim, de religiões que tratam da espiritualidade e tal, e no Brasil tá cheio disso, a gente é convidado a questionar nossas bases e, se a gente quiser agregar isso ao nosso saber, às explicações de uma ciência mais ampla, um saber amplo, que não só essa ciência eurocêntrica, se a gente quiser ampliar a ciência como um todo, a gente vai ter que voltar a considerar esse mundo mágico, sei lá, esse mundo mitológico, esotérico, espiritual, enfim, florestal, da natureza, enquanto o nosso mundo. Senão, a gente vai continuar assim, não sei explicar isso, não existe. Vou continuar aqui com minhas coisinhas.
Vamos sentir quase aquelas rédeas de cavalo, né? A gente consegue olhar só pra aquela direção, né?
É, isso.
É uma história, né, que perguntaram pro indígena, assim, tinha um indígena que ele falava que preferia ser chamado de indígena. Perguntaram, por que você prefere ser chamado de indígena? Ele disse que eu prefiro ser chamado de indígena porque a palavra indígena representa a estupidez do homem branco, de acharem que tinham chegado na Índia quando chegaram na América, né? E nisso a gente vem falar do olhar do pesquisador, e da como essa diferença do lugar do olhar também representa uma diferença no que está sendo observado e como você vai observar, né? Como que você lida com esse lugar do observador nessa sua metodologia de pesquisa?
Eu tenho, assim, conversado com outras pessoas também e desenvolvido um pensamento que é o seguinte. Primeiro, para a gente ir lá numa comunidade, conversar com alguém, assim, qualquer pessoa, mas numa comunidade ribeirinha indígena, isso fica mais explícito, assim, né? Mas se fosse uma comunidade qualquer aqui, também desenvolver o trabalho, seria a mesma coisa, assim. Primeiro, a gente tem que ir, assim, se posicionando como o que vai aprender, né? Então, o outro é detentor de um saber. Então, para eu chegar lá, eu preciso ter consciência de que eu vou ampliar a minha consciência. O que é isso de que eu... que vou ampliar minha consciência? Assim, eu não conheço eles, né? Então, eu preciso interagir com eles para eles me darem informações. É para eu ampliar minha consciência, para eu, assim, saber mais, né? Só que essa interação, então, tem que haver uma interação. Senão eu vou só, assim, ser meramente especulativo, né? Não é que nem às vezes que a gente vai para outro país, fica especulando, assim, como são as coisas e tal, né? Só que num trabalho, assim, acadêmico, não é bom a gente ficar especulando, a gente tem que interagir, assim, com as pessoas, né? para haver interação, tem uma coisa aí que um dos autores fala aí, a gente tem que entrar numa sintonia de ritmos. É essa sintonia que coloca assim, as pessoas como dois elementos se ligando. Então não é que são assim, dois sujeitos, um é sujeito, outro é objeto. Eu vou considerar assim, são dois elementos se ligando. São duas pessoas, duas consciências comunitárias assim, se ligando. Aí nessa hora que há essa sintonia, é quando pode haver troca. Aí as pessoas da comunidade aprendem algo de mim e eu aprendo algo deles. Então eu tenho entendido por aí, assim, que para a gente desenvolver o trabalho comunitário, é importante que a gente adote uma postura de que quem vai ampliar a consciência primeiro somos nós. E eles também, sei lá, vão ampliar também porque estão interagindo comigo. A gente tem que entrar na sintonia, entrar no mesmo ritmo e só a partir disso é possível a gente desenvolver alguma coisa e construir um conhecimento juntos. Então, o que é esse conhecimento construído? É aquele da interação. A interação é que vai me dizer assim, o que são as coisas. Senão, eu vou assim, achar o que é a verdade é da minha cabeça, né? Mas se eu interagir e a gente se esclarecer, falar, ah, tá, então a verdade é isso que nós estamos nos esclarecendo aqui. Então é mais ou menos por aí.
Você falou lá no começo, quando a gente estava falando da sua primeira experiência com essas comunidades ribeirinhas, você falou de problemas muito graves que você evidenciou quando foi lá, né? É impossível a gente falar de comunidades indígenas no Brasil e não falar do histórico de como essas comunidades indígenas foram tratadas e desde a colonização do país. Meu Deus, inúmeros genocídios e atrocidades que foram cometidas às comunidades. E é uma realidade meio triste, mas que a gente tem que admitir que essas atrocidades, elas nunca pararam. Elas talvez tenham mudado um pouco na forma que são cometidas, mas elas nunca pararam. E a gente vê isso hoje em dia de mil uma forma, sabe? De grileiro invadindo comunidade indígena pra queimar a terra e inventar documento que é dizendo que é deles. De povos indígenas sendo ameaçados por fazendeiros, sabe? Eu podia estender aqui a tarde inteira falando exemplos, mas é uma lista grande. O que, que você vivenciou lá e pô, só fale um pouco de o que você viu lá e que perturbou nesse sentido.
Como eu aprendi assim, com as minhas amigas do serviço social, né? Então eu fui olhando mais assim que existia uma dificuldade de acesso e usufruto aos bens e serviços sociais, aos direitos sociais, né? Que são de várias ordens. Porque não é só porque a pessoa está lá no interior tal que ela não tem um direito de ter acesso a alguma coisa, né? Ele é um brasileiro igual nós, né? Então, uma das coisas que eu vi que era muito difícil era a questão da educação. Eu vou elencar algumas coisas aqui, eu vou falar aos poucos aqui.
Por favor.
Então, a educação, hoje, já é uma política, assim, quase que mundial, né? Da educação para todos e tal, tal, tal. Só que o jeito como a política pública ela é feita, ela é mais assim para um bairro, assim, para uma cidade. Ah, no bairro tem a escolinha aqui de ensino fundamental, mas na outra ali já uma de ensino médio, uma de ensino básico, porque tem as pessoas, só que as comunidades não, as comunidades são pequenas, assim, às vezes tem 70 pessoas, 50, aí às vezes a comunidade tem muito, sei lá, 200, 250 pessoas, e aí fica difícil, e as comunidades às vezes são distantes umas das outras, né? Fica difícil, digamos assim, encher uma escola. Então, a política, ela não é feita para atender essa realidade, assim. Então, às vezes, se pensa, assim, uma solução. Então, vamos pôr o transporte escolar ao barco para levar. Vamos pôr o barco, assim. Então, isso vai resolver, né? Só que a criança já tem que se deslocar lá da casa dela para outra comunidade.
Por
aí
horas,
não tem
quem... né?
Às vezes não tem quem olhe por ela. Aí não sabe se vai ter a merenda, se acontecer alguma coisa, não dá para voltar lá. Tem, assim, uma série de questões psicossociais envolvidas, né? E aí as escolas não têm todos os níveis, Então, é como se o Ribeirinho ele fosse obrigado, em determinado momento, a sair das comunidades para ir para uma cidade, porque não tem o ensino completo. Então, eu testemunhei muitas vezes que as comunidades só tinham, assim, primeira, segunda, às vezes, terceira série. Depois, às vezes, quando muito, tinha, assim, quarta, quinta série. Aí, uma única comunidade, assim, tinha, sei lá, até a oitava. Com ensino, assim, difícil, por conta, assim, de que é pouco aluno, as salas têm que ser todas muito seriadas, assim, tá todo mundo na mesma sala, com o mesmo professor. Aí, ensino médio, então, pior ainda. Então, como se fosse tirando o Ribeirinho do seu ambiente. Fora que a educação, às vezes, tem umas pessoas que criticam, né? E falam assim, vamos aprender as letras. U de uva. Só que não tem uva ali na região. Tá? Sim, não tem uva.
Não, de morango, não tem morango. Pô.
Não tem morango, tá. Então, mais ou menos por aí, assim. Então, essa aí, questão educação. Dois, saúde. Também, existe lá uma política que fala assim do... Tem que ter um agente comunitário de saúde a cada 1.000 habitantes. Se a qual juntar 1.000, também tem que ter várias comunidades. Às vezes, assim, é 20 comunidades. Só que para ser 20, a comunidade não está aqui e a 20 está lá longe. Para a pessoa chegar até aqui, é muito distante. E aí não tem remédio, não tem isso, não tem aquilo. Então, na questão de saúde, o pessoal assim, de comunidade do interior, ribeirinho, indígena, está à mercê. E não deveria ser assim, tal. E por isso que a gente começou a desenvolver uns trabalhos de resgate assim, e valorização do conhecimento tradicional, de plantas e ervas medicinais, porque valorizando isso as pessoas se sentem assim, empoderadas enquanto ao seu conhecimento. Falar, ah, meu conhecimento é tão bom quanto o remédio da farmácia, né? Ah, é sim, então vou usar, né? E as pessoas, então, são obrigadas, por exemplo, a ir para a cidade se há um acidente mais grave e tal. E eu já testemunhei também, muitos casos aqui no interior do Amazonas, chega na sede do município, o hospital é ruim, não tem médico, não tem aparelho para tirar o raio-x, já aconteceu isso. Não tinha, aí teve que ir para outra cidade vizinha, aí dessa outra não tinha também, aí teve que vir para Manaus, o pessoal lá com o braço quebrado e tal, né? E conforme a situação, não tem jeito nenhum. Então, essa situação da saúde também é muito difícil, assim, para quem mora no interior. Depois, acesso, por exemplo, à água. Ah, mas o rio tem muita água. É uma ilusão isso, porque o rio não é potável. O rio não é água potável. Para fazer aquele processo de limpeza da água, tem que ter uns aparelhos, tem que ter umas coisas assim, né? Eu sei que tem gente que desenvolveu uma tecnologia social numa engenhoca, digamos assim, não elétrica, que limpa a água e tal, mas é uma engenhoca que também tem que produzir ela e tal, e tudo mais. Então tem essa questão do acesso à água potável, né? Ah, mas vou coletar água da chuva, mas quem coleta água da chuva sabe, o telhado suja. Aí é quando chove, vai aquela sujeira, aí tem que tratar aquela água e tudo mais. Então acesso à água, saneamento. Não, mas o ribeirinho vai lá no mato. Mas o mato também, conforme for assim, a questão sanitária, pode contaminar o solo, isso, aquilo. Não é assim que nem a gente acha romântico, assim. Não, vai lá no mato, cava, depois põe uma terrinha aí que tá resolvido.
Não é até o próprio ribeirinho nessa história.
É, então não é desse jeito, assim, né? Então essa questão sanitária também não existe, assim. Por isso que o Brasil não é só nas comunidades, não. Na própria cidade tem um monte de casa que não tem acesso ao saneamento básico. Então, a questão do saneamento também é outra questão importante. Depois, a alimentação. Ah, mas o ribeirinho pesca, o ribeirinho pega lá na mata, caça, sei lá, planta alguma coisa, né? Então, eu já vi alguns estudos nutricionais que dizem assim, que ao longo do ano, assim, até tem uma boa assim, dieta alimentar, né? Só que a minha experiência me mostrou, assim, por exemplo, vamos supor que tem uma pessoa assim, que tem uma intolerância gástrica e tal, aí não pode comer fritura. Só que faz parte da dieta lá que as pessoas fritam para cozinhar o arroz, né? Frita o arroz, aí faz arroz, aí frita o peixe, tal. Aí a pessoa fica sofrendo a vida toda, assim. Eu vi lá, eu já vi isso acontecer lá. Menino, 14 anos, tinha que tomar remédio para gastrite. 14 anos. A gastrite dele, obviamente, que não era nervosa, tá? Era alguma coisa alimentar, assim, né? E também, conforme a época do ano, assim, falta alimento. Já tive experiência com comunidade ribeirinha, assim, que faltou comida, assim. Aí o pessoal ficou passando fome, mas só tinha arroz e farinha para comer. Aí depois de uns 2 dias apareceu uma banana também e tal.
É um dieta saudável, né?
É, aí a questão alimentar também é outro quesito. Porque, ao contrário, assim, do que teria sido a alimentação dos povos originários, que era tudo aqui, hoje, o pessoal gasta no café. Onde é que planta café? É em outra região. Loja de açúcar. De onde vem o açúcar? Sei lá, vem da cana, vem não sei de onde. Tem que produzir, são produtos industrializados, entende? Então, a pessoa de uma comunidade do interior, ela já depende dos produtos industrializados que vêm de outra região. Então, não é meramente assim, que nem um náufrago, assim, que só vive do que tem ali. Ela depende de produtos industrializados. Então, essa visão romântica também, de que tem tudo ali.
E que não tem contato com a industrialização, né, esse povo. Então.
É, não é assim. Tem, então, por exemplo, esses itens básicos, sal, café, açúcar, arroz. Gente, arroz, o arroz mesmo, ele vem do Sudeste Asiático, aí planta aqui no Brasil, tá, mas não é um produto regional, digamos assim, né? E depois, assistência social e previdência. É outra questão difícil, assim, porque daí o trabalhador, o agricultor e o pescador tradicional, ele quer se aposentar, mas nunca ninguém comprovou, assim, que essa era a atividade dele. Então eles têm que fazer uma associação, a associação dá lá uma carteirinha para ele, depois a associação dá um documento para ele de que ele era pescador artesanal, aí ele vai lá no posto lá do INSS para mostrar o documento, aí acessa, por exemplo, a assistência social, né? Essas bolsas que foram criadas, né? Bolsa Família e tal. Aí ele tem que provar lá que os filhos estão na escola e tudo mais. Tem lá auxílio maternidade, auxílio doença, tem uma série de benefícios que existem na Constituição que muitas vezes eles não têm acesso por desconhecimento e quando eles vão para a cidade também, as próprias pessoas que trabalham lá nos postos de atendimento também não têm assim, uma clareza assim, de como é que a política deveria ser configurada para as pessoas do interior, né? Então, esse monte de coisas, a gente vê que, ao contrário da visão romântica de que é uma vida boa, é uma vida difícil. Por outro lado, eu vi assim, que é uma vida tranquila, que é o que as pessoas que moram no interior falam assim, é uma vida tranquila, mas é difícil. É uma vida difícil, uma vida dura, especialmente por esse monte de coisa que eu falei, né? Entre outras assim, que menores assim, que existem também.
Você começou a trabalhar mais ou menos em que ano com as comunidades ribeirinhas e tudo?
Foi em 2006.
2006,
perfeito. É.
Desde mais ou menos a formação da nova Constituição brasileira, no final do século passado, a gente percebe que, comparado ao que era anteriormente, foi dada uma atenção maior a essas comunidades do interior, comunidades naturais. Até a década passada, na verdade, até o começo dos anos 2000, até 2010, mais ou menos, havia um certo interesse, bastante limitado em auxiliar e até mesmo preservar um certo nível de independência das populações. Só que, nos últimos anos, na verdade, a gente percebe uma desmantela desses sistemas, né? E a gente percebe também até de níveis, dos mais altos níveis do governo, não, isso nos últimos 2 anos, mas nos últimos 5, 6, sabe? Percebe até um incentivo a intervenções de produtores agrários, pessoas que fazem grilagem, sabe? De exploração mineral de recursos da floresta, percebe um incentivo cada vez maior a essas pessoas. E é inegável que isso vai exercer uma influência, exercer consequências para quem vive nessa região. Bom, desde 2006, então, você percebeu uma diferença que tem ocorrido nessa última década e meia? Ou O que você tem vivido, experienciado?
Eu tenho visto assim, que tem aumentado o conflito pelo uso da terra, né? Porque o uso tradicional da terra, ele é, digamos, é de muitos e muitos anos, né? E ao longo dos tempos ele vem se modificando, mas nos últimos anos aí que a gente falou, ele vem se intensificando quanto ao desrespeito àquele uso mais tradicional, que seria um uso sustentável, que a gente sabe que muitas comunidades têm um uso sustentável da terra, né? Aí, às vezes, tem gente que fala, não, mas sei lá na Ilha de Páscoa acabou os recursos, aí todo mundo foi embora porque exauriu os recursos naturais. Ah, o povo maia também, não foi que eles foram abduzidos pelos ETs, não, foi porque exauriu os recursos naturais, aí a civilização se extinguiu. Mas aqui na região, até onde a gente sabe, né, já foi habitada densamente. Isso também já tem umas pesquisas aí dos arqueólogos, né? Tinha, assim, milhares de pessoas morando na Amazônia. Milhares, assim, é um número ainda que não se estima, né? Mas que eles estão começando a encontrar no Acre, assim, por exemplo, como se fossem umas construções que estão debaixo da mata, assim. Então, a Amazônia já foi densamente povoada, assim, né? E as populações que estavam aqui, de uma certa maneira, elas faziam uso sustentável. E as que continuam, os povos indígenas, assim, ribeirinhos, também eles fazem uso sustentável, né? Não são, assim, comunidades que destroem, assim, de maneira predatória o ambiente, que não vai chegar a ser que nem os maio, que nem lá da Ilha de Páscoa. Assim, a gente vê que eles convivem de uma maneira relativamente harmoniosa, sustentável com a natureza, né? E os projetos desenvolvimentistas, a partir dos anos 60, que foi quando as políticas governamentais falavam vamos ocupar, desenvolver a Amazônia, porque aí é um atraso, então a gente tem que desenvolver essa região, né?
E com as BRs também, isso daí, né?
As BRs, tem as BRs, tem a Zona Franca, tem uma série de políticas que foram nesse sentido de ocupar o território e desenvolvê-lo, né? Então, o que acontece agora nos últimos 5 anos, nos últimos 2 anos, é só um assento disso que já vem acontecendo desde os anos 60. É um assento. A gente tem que lembrar também que nos anos 60, o que aconteceu no mundo? Foi quando os governos, foi nos anos 60 que isso aconteceu, que eles se deram conta de que se eles continuassem esse padrão, o mundo ia acabar, tá? Aí eles se reuniram lá, o pessoal fala, o Clube de Roma, final dos anos 60, e no ano de 72 eles fizeram a primeira conferência do meio ambiente em Estocolmo. Depois, em 92, teve a do Rio, que todo mundo conhece. A partir de 92, começou a se falar de desenvolvimento sustentável, né? Mas sabe, a noção do desenvolvimento sustentável surgiu lá no final dos anos 60, aí no começo de 70. Então parece assim, que as políticas de desenvolvimento, elas não conversam muito bem com essa questão ambiental. E os ambientalistas, eles sabem disso. Isso também já está bastante publicado, bastante falado, assim, tem muita gente que fala disso, né? E esse conflito pelo uso da terra, o uso da terra, ele é um conflito entre essa visão de desenvolvimento e uma visão mais ambientalista, digamos assim, né? Então, por isso que a gente vê nas falas, fala, tem pouco índio para muita terra, que essa é uma fala comum, né? Pouco índio para muita terra. Para que tanta terra para pouco índio? Porque o indígena, as etnias, eles consideram o território de outro jeito. Assim, a visão de mundo que eles têm de território é outra visão do que essa daqui, de que o território é um lugar para a gente ficar explorando, vamos cortar todas as árvores, vamos vender toda a madeira, vamos pescar todos os peixes.
Vamos lucrar, né?
Vamos tirar todos os minérios que existem, vamos vender e lucrar. O que, que eu vejo na minha avaliação? Na minha avaliação, assim. A minha avaliação compartilhada com essas visões já publicadas e faladas e bem discutidas aí mundo afora. A visão desenvolvimentista, a todo custo, é um desenvolvimento a qualquer custo, assim, né? A todo custo, qualquer custo, para a gente desenvolver e crescer, ela é pautada, assim, num pensamento de que a natureza está a nosso serviço.
E é infinita, né?
E é infinita. Do outro lado, desses povos do mundo todo, que tem uma ligação já com a natureza, eles falam, não, nós somos um elemento da natureza, por isso que nós temos que preservar a natureza, porque preservando a natureza nós estamos nos preservando. Aí, voltando aqui para a visão desenvolvimentista, o que eu vejo, o desenvolvimento é para quem? Quem é que vai se beneficiar? Na minha visão, é para os ricos continuar mais ricos ainda. É por isso. É por isso que vota lá as leis. Quem é assim que está comandando as coisas? É
Quem está
quem é
fazendo
aliado.
lobismo para essas coisas?
É quem é amigo, digamos, daquele que está me dando dinheiro para continuar governando. Assim. Então, por isso que passa esses projetos, tal. É por isso. Então, quem vai ganhar dinheiro vai ficar mais rico, tal, né? E os outros assim que, ah, não, mas eu quero árvore lá para ficar abraçando, vou fazer ritual. Esse ambiente é importante aqui para a minha mitologia. Isso não interessa assim para esses outros caras, assim, não interessa. Mas eu compartilho da visão. Por exemplo, no povo indígena daqui, Paité Suruí, que eu andei trabalhando com eles, de Rondônia, eles falam assim: essa visão que a floresta é importante, ela é uma visão para a humanidade. É uma visão para os seres humanos, para o mundo não acabar. E eu dou razão a isso. Eu dou razão a isso. Porque quando a gente tiver outra visão sobre a natureza, e de que nós somos elementos da natureza, eu vejo que as coisas, a consciência geral vai mudar. Mas enquanto isso, eu assim já falei para umas pessoas, eu sou um pouco pessimista nesse sentido, porque ainda vai ser destruído mais um pouco. Quando o negócio assim. Assim,
Que a gente
mais
sabe a pele os efeitos, né? Quando a
é,
gente
não,
sabe.
é mais longe ainda do que o caos. É quando assim for assim que queimou tudo, que muita gente morreu, e que a gente vê que é uma das coisas que a gente faz. Por sorte, aí tem o lado otimista, né? Por sorte, já existem alternativas acontecendo. Por exemplo, pessoas adotando alimentação orgânica, aí então está crescendo a produção de orgânicos porque as pessoas estão consumindo, tal. As pessoas dando um destino melhor para o seu lixo, as pessoas assim tendo práticas sustentáveis, as pessoas dando mais importância para as coisas da natureza. Já existe assim um mercado também em relação a isso, né? Então, por sorte já existe alternativas, existe, porque as pessoas algumas estão tendo essa consciência, né? Então eu vejo assim que eu vi acontecer piorar, né, a situação das comunidades aí ribeirinha indígena por causa dessa visão desenvolvimentista que está sendo acentuada e que ela é uma visão muito limitada. Por que limitada? Porque está pensando só no bolso no aqui e agora. Não está pensando numa visão a médio e longo prazo.
Não é longo prazo, é médio, né?
Mas eu vejo assim, o que podemos fazer? É a gente adotar essas práticas ditas sustentáveis e fortalecer elas, assim. Então, por exemplo, consuma um produto orgânico, faça assim, reciclagem de lixo, abraça uma árvore. Essa parte estou exagerando, assim, né? Convive mais com a natureza, assim, para que mais gente convivendo com a natureza vai querer que tenha um parque bonito, não vai querer que corte lá aquela arvorezinha. Quando mais gente usufruir assim das coisas, né? Não quer o rio poluído, não quer a praia suja, não quer o ar assim contaminado. Quanto mais gente querer isso, menos vão fazer, né? Então eu vejo uma alternativa. Agora os povos mesmo estão sofrendo, os povos estão sofrendo, infelizmente. É por causa de nós aqui. É o povo assim, que nem outro dia assim. Quem escolhe os governos somos nós, né? A maioria aí que escolheu. Não tem que pagar o pato.
Responsabilidade nossa, né?
É a consciência coletiva. É como nós, enquanto coletivo, apesar de haver as divergências, mas enquanto coletivo, se isso tudo está acontecendo, é porque nós, enquanto coletivo, nós andamos meio mal.
Acho que não tem nem muito o que adicionar isso daí, não, mas é. Quanto maior a gente percebe, tiver essa consciência das consequências e tudo, maior a chance de uma mudança institucional, né? Uma mudança em escala grande. Que é o que a gente precisa agora, né?
É isso aí,
Quando eu
tá bom.
tava lendo um pouco sobre no seu CNPq, você tinha lá um trabalho sobre a comunidade Sol Nascente, né?
Ah, sim.
Você podia falar um pouco deles e seu trabalho com eles e tudo?
Posso. Foi o seguinte. Eu conheci um indígena, um deles lá, que era o cacique, e ele era pajé ao mesmo tempo. Aí ele... Conheci ele, assim, numa ação social, lá com os amigos e tal. Aí eu falei que eu era professor e tal. Ele falou, lá na minha comunidade está acontecendo algumas coisas. Falei, eu posso, assim, organizar alguma coisa para a gente levar uns alunos lá e a gente desenvolver um trabalho, né? Aí passou um tempo, assim, sei lá, uns meses. Aí eu consegui, né? Chegou o tempo de abrir edital de extensão, essas coisas, né? Aí eu escrevi o projeto, falei com ele, né? Aí escrevi o projeto, mostrei para ele. Falei, você está de acordo com isso? Então, vamos começar o trabalho. E aí a gente foi para lá. Aí ficamos 2 anos lá. E era uma comunidade muito interessante, porque aqui em Manaus é muito comum, da noite para o dia, alguns grupos ocupar uma terra ou invadir, assim. Tem gente que fala invadir, tem gente que fala ocupar, né? Depende do ponto de vista. Mas assim, tem uma área verde aqui. Aí você vai dormir. No outro dia, quando você acorda, já tem um monte de casa lá, de barraco lá, assim. Da noite pro dia, né? E aí eles fizeram isso. Eles ocuparam uma área de preservação permanente, que era uma área verde lá. Da noite pro dia eles foram lá, fizeram a picada lá, cortaram as árvores e tal, e fizeram umas casas. Aí no outro dia, de manhã, tava as casinhas lá, né? E aí eles, ao longo do tempo, eles queriam que fosse só uma comunidade indígena, mas foram aparecendo pessoas de outras etnias, depois foram aparecendo os não indígenas, aí começou a rolar um comércio de terreno lá, dá pra até comprar no LX um terreno.
Peraí, se procurar comunidade, nossa, você consegue achar no LX um terreno?
Eu não sei se hoje tem, mas na época tinha.
Já teve, né?
Já teve, custava 5 mil reais e tal. Aconteceu isso, assim, aí isso foi complexificando as coisas da comunidade. Fora, assim, que ao redor tinha os traficantes. E os traficantes ali eram um lugar de disputa entre duas facções. Eu, se eu não me engano... Uma eu lembro o nome, que chama Família do Norte, FBN.
Que é a maior facção no norte do país, até o momento.
Né? É, mas tinha outra também que eu esqueci o nome, que eles ficavam brigando ali, assim, né? Aí chegaram lá a ameaçar a família lá do cacique, dar coronhada na cabeça dele, tipo, ameaçar assim com a arma os filhos e tal. Então a gente foi desenvolver o trabalho nesse cenário, assim, né? Com os alunos, eu avisei os alunos, lá um lugar. Assim, aqui o pessoal fala assim, zona vermelha, né? Lá uma zona vermelha, tal, mas foi,
zona,
né?
Zona vermelha de ser perigoso?
Aqui em Manaus, o pessoal, quando é perigoso, eles falam assim, zona vermelha, tal. Mas foi, desenvolveu o trabalho lá, pra conhecer quais eram os problemas. E aí tinha, assim, por exemplo, não tinha asfalto, não tinha água. A luz era de gato, né? E o problema de ter a luz, que é o gato... Assim, o fato de você roubar energia, assim, esse não é o problema. O problema é que você não tem uma conta de luz. Você não tem uma conta de luz, você não consegue matricular o seu filho numa escola. Como é que você vai comprovar seu endereço? Aí você vai no posto de saúde, qual é o seu endereço? Não tenho um comprovante de endereço. Você vê, a questão começa a ficar mais complexa, assim, né? E aí tinha essa questão da violência, aí a questão, assim, do preconceito contra o indígena. Depois, conflito do indígena e não indígena lá dentro da comunidade. Às vezes, um conflito entre os próprios parentes lá. Aqui no Amazonas, o pessoal das etnias fala assim, parente um pro outro. Ah, o parente e tal. Então, de um parente pro outro. E assim por diante. Aí a gente, assim, trabalhou um pouco assim, essa questão da união comunitária e da valorização das tradições indígenas. Foi o que deu para a gente fazer lá o tempo que a gente ficou. A gente trabalhou lá o projeto de extensão, aí teve o PIBIC, mestrado, as alunas de graduação, 2 turmas seguidas eu levei lá, né, de psicologia social comunitária. E foi bom, assim, esse tempo que a gente ficou lá.
Você falou que começou como uma população somente indígena na área, né? E com o tempo foram chegando outras pessoas, não indígenas, né, de outros locais. E uma das coisas que isso fez me lembrar, que foi uma notícia que eu vi, que foi em Cabo Abró, um pastor da Assembleia de Deus fez a piada com a fé da tribo do povo Trucá, e os indígenas foram lá e destruíram uma obra de um templo que estava construindo lá, né? E nesse momento a gente percebe que até hoje ainda existem certos conflitos de, né, nessas coisas, as comunidades se misturam, né? E isso foi uma coisa que você experienciou lá, mais ou menos, né? Até com chegar ao ponto de ter facção entrando no local.
Aconteceu um conflito, né, de ordem religiosa lá. Porque assim que a gente chegou, eles reclamaram lá. Foi uma das primeiras coisas que eles falaram, né? Eles falaram assim, olha, o cacique queria expulsar as igrejas. Já tinha, se eu não me engano, era cinco igrejas, cinco religiões, né? Vou falar igreja, cinco religiões. Sendo que uma delas, o pastor lá, ficou assim, falando mal das tradições indígenas, e falava que o Zacolar era coisa do demo, e essas coisas.
Esse pastor evangélico falando, né?
É, um pastor lá. Eu não sei, assim, qual religião não, que era. É porque eu não lembro mesmo, eu não lembro qual era, assim. Tal.
Tá bom.
Eles ficaram, assim, demonizando lá a tradição indígena, então, por isso, o cacique queria expulsar as igrejas, mesmo que tinha lá umas duas, três, que eles gostavam da igreja lá, da religião.
Sim, que eram de boa com eles.
Que ajudava, que dava cesta básica, que, sei lá, ajudava de modo geral, assim, né? Então, houve esse conflito. E o cacique ficava falando, né? Daí vem o parente, fica olhando de longe lá o culto, não sabe se é certo ou errado ele usar o colar, o cocar, assim, sei lá, fazer uma pintura. Então, foi por isso que uma das coisas que a gente fez foi, assim, lá valorizar o costume indígena. Que era justamente, assim, em respeito às tradições indígenas. Então, vamos valorizar isso, tá? Então, teve um dia lá que eles fizeram uma festa lá entre eles. Chamaram os parentes de várias regiões de Manaus e eles foram lá, fizeram lá um festejo lá e tal. Foi muito legal, assim, esse dia. Mas houve esse conflito aí de ordem religiosa, assim, que eu acho meio triste, assim, porque conforme... não é só, assim, conforme a religião, não. É conforme a pessoa que representa aquela religião, assim. Tem essas duas coisas, assim. Aí, conforme, assim, a religião e a pessoa que vai lá, aí ele quer achar que ele que é o certo e os outros que são errados, né? E eu vejo que não é por aí, não, assim. Que pode haver, assim, uma convivência harmoniosa, assim, o Brasil... um país assim, de nação e de mistura de costumes, né? Então, muitas das religiões que surgiram no Brasil foram assim, coisas inéditas daqui. Então, assim, não é uma coisa positiva, digamos assim, né? Não é ruim, assim, a gente ter entortado assim, a pureza de que veio lá, sei lá de Israel e tal, e o que veio da África ou dos povos indígenas aqui, a gente entortou aqui pro nosso jeito e tá bom pra nós aqui, né? Então, é possível, assim, haver uma convivência pacífica e o dinamismo da cultura, assim, requer, assim, essa mudança, transformação, enfim. Mas que, infelizmente, tem algumas pessoas, assim, que ainda acreditam, assim, que estão certas, né? E aí, essa experiência foi muito interessante porque... numa aula de pós-graduação, eu tinha uma aluna de uma religião, também evangélica, que eu não lembro qual é e tal, mas ela era responsável com o marido pela região norte. Então, ela era uma pessoa muito importante para a religião dela aqui na região amazônica. E ela, assim, tendo essas aulas e entendendo esse relativismo, entendendo, assim, que devia respeitar, ela fazia lá os trabalhos missionários dela lá, respeitando, assim, o povo indígena, as tradições, os costumes. Então, você vê, assim, que eu vejo, assim, que depende um tanto da pessoa que está à frente do trabalho, assim, né? Se uma pessoa meio fanática aí, já vai entrar no certo ou no errado, tá? Se uma pessoa, assim, que tem um respeito, assim, pelo outro, aí vai respeitar, falar, ah, eu te falo aqui das minhas coisas, da minha religião, mas eu respeito o que você tá trazendo, entendeu? Tudo bem, você faz a mistura aí que você quiser, tá? Nós estamos vendo feliz e contente, todo mundo, tá? Então, eu, nas aulas, assim, porque não adianta negar a religião, não adianta. Então, eu também procuro respeitar a religião dos alunos, né? Para você que tem a sua religião aí, do mesmo jeito que eu respeito a tua, você agora respeita lá quando você for na comunidade, tá bom? Aí eu tenho feito assim.
Marcelo, eu vou ter que infelizmente partir para a última pergunta, porque eu também vi, quando estava pesquisando um pouco, sobre seu trabalho com indígenas no contexto de cidade, né, contexto urbano. Como é que você desenvolveu interesse nesses grupos no contexto urbano e qual o histórico que estava atrás disso? Assim?
Tá, então foi assim, ó, quando eu comecei a ir nas comunidades ribeirinhas, sempre tinha uns indígenas ali na região, assim, né? Sempre teve, assim. Aí, então eu, assim, fiquei por um tempo falando, não, eu vou ficar mais pro ribeirinho, vou deixar o indígena mais pra frente, assim, quando eu for chamado, digamos assim, né? Até que esse dia chegou, assim, que me chamaram. Foi porque, assim, aí as pessoas sabendo que eu fazia os trabalhos em comunidade e com ribeirinho e com indígena, né? Aí um dia, por exemplo, esse dessa comunidade aí, Sol Nascente, foi que o indígena me chamou. Depois teve outra, assim, quando tem evento, assim, que eu conheço alguns, às vezes eles também me chamam, ah, tem o Marcelo Calegari lá, que ele fala alguma coisa e tal. Então eu agora tô assim numa coisa de formar os alunos, pra, eu já indico meus alunos logo. Ah, tenho dois alunos já com tipo, mestrado, que trabalham com questão indígena. Fala, não, fala lá com ela ou fala com ele e tal. Agora eu tô com essa aluna indígena, eu também, assim, vou pôr ela sempre na frente e tal, né? Porque ela é a própria indígena, né? Então, fala lá com ela, né? Então eu fui desenvolvendo porque foi aparecendo a oportunidade. Eu tenho feito assim. Apareceu a oportunidade, eu abraço. Eu mesmo assim ficar caçando assim, a oportunidade é demais, assim. A oportunidade aparece, aí eu abraço e vou adiante.
Marcelo, muitíssimo obrigado por ter aceitado mesmo. Foi um prazer imenso ter você aqui.
Tá bom, eu que agradeço aí também os projetos de vocês aí, um abraço para o Luísio e me informa aí quando tiver online que eu vou repassar,
pode deixar. Tá? Mas antes da gente encerrar, eu vou lhe fazer uma última coisa. É um costume também que eu tô fazendo de todo final de episódio o convidado deixar qualquer dica cultural que ele queira, seja um filme, um livro, um artigo, uma música, um álbum, qualquer coisa que você acha que pode aprofundar essa discussão, essa temática que a gente trabalhou aqui hoje.
Tem um artigo que eu escrevi agora, saiu agora em 2020. O meu mestrando, aquele é mestre já, e os dois indígenas tucanos, que a gente escreveu a quatro mãos, só que tá em inglês, mas ele é muito bom, assim. Ele já é uma coisa assim avançada mais, né? E tem esse artigo, deixa eu ver qual é o título dele, ele tá na revista Culture and Psychology, chama assim The Macrocultural Psychology Understanding of the Constitution of a Yapamasã Person. Seria assim, o entendimento, a visão da psicologia macrocultural a respeito da constituição da pessoa Yapamasã. Yapamasã é o tucano. Um dos produtos assim, que a gente trabalhou junto com os tucanos, né? E aí, então, eu acho que é uma boa referência.
Depois você pode pensar que eu vou deixar como referência e deixar o link também para ficar de fácil acesso.